Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Quero especialmente me dirigir aos que estão nos visitando nesta manhã. Seja muito bem-vindo. Não vou pedir para você levantar da RG, CPF, fique tranquilo. Mas eu queria, passando assim os meus olhos, vejo que tem vários, então sintam-se em casa e que Deus fale o seu coração, que o nosso desejo aqui nesse lugar é primeiro glorificar a Deus, adorá-lo, louvá-lo e também que aquilo que Ele nos deixou, que é a palavra de Deus, ela transforme as nossas vidas, transforme a sua. Então fique atento, fique aí com o coração aberto, o poder não está em mim, mas está em Deus que tem muito amor por você e quer que você acerte o seu relacionamento com Ele. Ele mandou o seu Filho Jesus para que nós tivéssemos comunhão com esse grande Deus Criador. Então, tente aí desligar das outras vozes e esteja aberto para ouvir a voz de Deus nesta manhã. Ressurreição, o maior milagre. Quem já viu uma ressurreição? Levanta a mão. Quem já viu alguém ali no caixão e de repente viveu novamente? Tem gente que já viu isso, né? Mas aqui nesse salão ninguém teve esse privilégio. Mas eu creio que é o milagre mais impressionante. Quem gostaria de ver isso alguma vez? Ah, tá vendo? Confirma que é um negócio assim tremendo, né? Isso aconteceu com o Senhor Jesus. Certa vez um muçulmano disse a um pastor o seguinte: nós temos uma prova da nossa religião que vocês não têm, porque quando nós vamos a Meca, nós temos lá o túmulo do nosso profeta que viveu e que morreu. Está lá concreto, a gente vê isso. Mas vocês, quando vão para Jerusalém, vocês nem sabem direito onde é o túmulo do Salvador de vocês, de Jesus. Vocês não têm túmulo como nós. E o pastor disse: é bem verdade isso. Porque a nossa religião não tem cadáver. Os evangelhos não terminam em morte. Os evangelhos terminam em vitória. Os evangelhos terminam em vida. E nós adoramos e cultuamos um Deus vivo. Nós não estamos aqui apenas em memória de um Jesus que a gente achou que era um bom exemplo, que era um grande homem, bondoso e amoroso. Mas a gente adora e serve e louva e canta para um Jesus que está vivo, 100% vivo. Essa é a nossa esperança. A morte não pôde reter o Senhor Jesus. A morte foi matada, certo? A morte foi matada. Não tem mais a morte como última palavra. A última palavra é a de Deus, que é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós então estamos aqui, crendo de que há um Deus que está conosco, que vê, que ouve e que nos aguarda. Porque o desejo dele é que nós vivamos o projeto dele em santidade aqui, mas para estarmos com ele um dia, para todo sempre, e nos encontrarmos com esse Jesus vivo que está lá em cima de carne e osso. Carne e osso como prova de que ele desceu até a terra, se fez homem e morreu ali naquela cruz por você e por mim. E eu queria nesta manhã que você acompanhasse comigo Lucas 24, 1 a 12. Ou você acompanha na sua Bíblia, ou você presta atenção, abre os seus ouvidos. E nós vamos ver como que Lucas, ele descreveu essa manhã de domingo, como essa que nós estamos celebrando, como que ele registrou, inspirado por Deus, esses eventos desta manhã. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu para o sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se, maravilhado do que havia acontecido. Nós temos nesse relato, primeira, quero destacar quatro coisas. Primeiro, que o túmulo é um lugar de amor. É um lugar de amor. Alta madrugada. Quem é que levanta de madrugada se não for para amamentar um filho? Quem levanta de madrugada se não for para um compromisso de viagem ou de trabalho? Ou alguém que fica doente, aí pega o carro e vai para o pronto atendimento? Mas aqui nós não temos nenhuma dessas situações. Nós temos mulheres que levantam cedo. Quem levantou aqui de madrugada? Ninguém, né? Bom, dois. Não vou perguntar o que é madrugada, porque pode ser 6 horas e não é madrugada, mas tudo bem. Levantaram de madrugada. E José e Nicodemos, eles já tinham colocado aloés, colocado ali perfumes para embalsamar o corpo de Jesus, mas essas mulheres queriam também contribuir e prepararam aromas e que eles queriam ali colocar sobre o corpo de Jesus. E elas levantam cedo para fazer esse ato, esse gesto. E aí voltando, só pode alguém levantar de madrugada se não for por uma dessas situações, por alguém que se ama muito, por alguém que se preza muito. E era assim. Elas tinham vivido com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tinha sido tão relevante para elas que ele as amou em vida e elas também amaram o Senhor Jesus em vida, mas até agora na morte elas estão demonstrando esse grande amor para com o seu Senhor. Olha só que nós lemos em Lucas 8, 2 e 3 a respeito dessas mulheres. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Vocês conseguem imaginar a gratidão e a alegria que essas mulheres tinham? Várias de terem sido libertas de espíritos malignos, debaixo do domínio de Satanás, do poder das trevas. Quem já não viu nessa nossa cidade pessoas que você diz estão completamente dominadas por um espírito maligno? Andarilhos conversando sozinho e quantas coisas que, muitas delas, são espirituais. Essas mulheres foram libertas de enfermidades. Imagine a gratidão pelo Senhor Jesus, que havia esse grupinho de mulheres liberto dessas trevas, desses espíritos malignos e de enfermidade. E elas se tornaram assistentes do Senhor Jesus. Elas estavam ali com os seus bens, com os seus recursos, dando condições para que Jesus e seus discípulos exercessem o seu ministério. E aí elas demonstraram toda essa alegria. E nesse momento também, a gente não pode deixar o nosso Mestre, aquele que tudo fez por nós, aquele que nos trouxe alegria, que nos trouxe vida, que nos trouxe paz e esperança, é o mínimo que a gente pode fazer. E elas foram, de forma prática, demonstrar esse grande amor pelo Senhor Jesus através dos seus bens. E outra coisa, elas não teriam retorno nenhum, porque o Senhor Jesus estava morto. Ele nem poderia, no dia seguinte, retribuir esse gesto tão amoroso e carinhoso dessas mulheres. Qual a qualidade, eu pergunto para você, do amor que você tem pelo Senhor Jesus? E a resposta a essa pergunta está diretamente ligada a quanto Jesus vale para você. A quanto Jesus é importante, se de fato ele é o teu bem maior. Aí nada vai ser demais em prol desse Senhor Jesus. Domingo passado nós celebramos a ceia e nós ouvimos Jesus perguntando para Pedro, mas a gente fez aqui com algumas pessoas: você me ama? Você me ama? Você me ama? O Senhor Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: você me ama? Você me ama? Você me ama? Eu fico muito feliz quando eu demonstro um amor exagerado pelo Senhor Jesus. E fico muito feliz quando eu vejo os irmãos e as irmãs fazendo isso. Porque não tem nenhum amor exagerado. Porque o nosso Deus é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Então nada que você faça vai ser demais por aquele que fez tudo por você. Mas Deus nos chama a gente seja exagerado, e vocês estão entendendo esse exagero. O que você vai fazer nessa Páscoa de exagerado em demonstração de amor pelo Senhor Jesus? Talvez você acorde de madrugada para ter um tempinho a mais para ouvir o Senhor. Talvez você acorde mais cedo para orar. Talvez você precise cuidar de alguém. Puxa, eu queria tanto almoçar com a minha família, mas vou ter que cuidar de uma tia que não tem ninguém e vou ter que ir lá e talvez trocar fralda. Talvez vou ter que fazer um prato de comida para alguém que eu sei que está sozinho. Quantas coisas práticas que a gente não tem vontade nenhuma, mas que essas mulheres, elas não mediram esforços nem sono para que naquele momento de tristeza o Senhor Jesus tivesse esse corpo cheiroso e não mal cheiroso. Pense naquilo que você pode demonstrar hoje à tarde de forma intensa e exagerada pelo Senhor, se você de fato o ama e se de fato ele é importante, porque você vai ver que só está ligado ao quanto Jesus se tornou significativo na sua vida. Segundo ponto, a mensagem do túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Elas foram lá, a pedra estava removida. Não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Nós pregamos um Cristo que esteve morto, mas está vivo. E a Páscoa é isso. Cristo vive. A ressurreição é a manifestação do poder de Deus. É o maior dos milagres. Se a ciência tivesse resolvido isso, aí estaria todo mundo feliz, mas está resolvido em Jesus, está resolvido, não precisa de ciência. Porque só compete ao Senhor da vida, dar a vida. Só esse nome, que está acima de todos os nomes, é capaz de trazer um morto para a vida. Por isso que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém mais pode solucionar a morte, a não ser o Senhor Jesus. Obrigado. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma farsa. Seria uma farsa, seria uma religião sem esperança, um museu de relíquias. Sem a ressurreição do Senhor Jesus, a nossa fé seria vã. A nossa pregação, por que a gente estaria fazendo aqui se ele não tivesse vivo? A nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados. Seríamos os mais infelizes de todos os homens, cultuando alguma coisa que é uma historinha que aconteceu e que nem ele pôde vencer a morte, que é o nosso maior problema, né? O maior terror é a morte. Mas com a ressurreição de Jesus nós temos acesso a tudo isso. A ressurreição teve a última palavra. A morte está vencida, a morte está derrotada. E por isso que você e eu não precisamos mais temer a morte, desde que estejamos na vida, desde que estejamos em Cristo, que é a vida. E aí você pode viver a sua vida em paz, sem se preocupar com a morte, porque não vai ser o fim para você, vai ser apenas uma passagem. A grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões é que você pode visitar o túmulo do Buda, de Confúcio, você pode visitar o túmulo do Allan Kardec, mas o cristianismo não tem um túmulo para ser visitado, apesar de que tem lá um local, mas ele está aberto, não tem ninguém, porque o nosso Deus ascendeu ao céu vivo, e ele está vivo, olhando para você e querendo se comunicar com você. Os adversários tentaram anular esse feito da ressurreição do Senhor Jesus. Veja só o que inventaram. Ah, ele desmaiou na cruz. Aí quando colocaram lá no túmulo, ele acordou. Disseram também que os guardas foram subornados. E aí os discípulos então soltaram uma graninha lá para os guardas e foram lá e pegaram o corpo de Jesus. Outra coisa, alegaram que as mulheres foram ao túmulo errado. Levantaram de madrugada e foram para o lugar errado. Só que o Lucas descreve dizendo assim, ó, as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Sabiam onde estava Jesus. Então assim, pode inventar o que quiser, mas as mulheres sabiam para onde estavam indo naquela manhã. Não se atrapalharam com os outros túmulos. Declararam também os romanos que o corpo tinha sido colocado num túmulo diferente. E isso foi real, consta do texto bíblico. Combinaram em conselho, dizendo assim, ó, guardas, a gente vai dar uma grana para vocês, uma grana alta, e vocês vão dizer que vocês dormiram. Tá? E os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus. Precisa de mais fé para acreditar que entre 10 e 30 soldados dormiram todos no mesmo tempo do que acreditar que Jesus ressuscitou. Acreditem nisso. Porque um soldado romano, se ele dormisse, não tinha chance. Então imagina, 10 combinaram, vamos dormir todo mundo e vamos morrer no dia seguinte porque vão acabar com a nossa vida. Não faz sentido. Mas é isso que tentaram fazer. Por quê? Porque esse Jesus vivo incomodava demais tudo aquilo que se cria. Porque uma religião, um movimento que tem um líder que morre e que ressuscita, vai atrair pessoas. Mas tudo que inventaram foi apenas uma farsa diante da realidade, sem contar que o selo do governador que estava ali naquela pedra também não podia ser removido sem depois uma investigação, e quem tivesse mexido nesse selo também pagaria com a própria vida. Então, a pedra também, pesadíssima, não dava para mulheres ali com boa vontade retirar, precisava de muita gente, pedra pesada. Mas nada disso serviu. Ele apareceu para Maria Madalena, apareceu para as mulheres, apareceu para os 11, com Tomé, sem Tomé uma vez, depois com Tomé. Ele apareceu para uma multidão de 500 pessoas. Apareceu a Tiago, apareceu a Paulo, apareceu a Estevão quando estava sendo apedrejado. Ele viu os céus abertos e viu ali o Filho do Homem, à destra do Pai. Ele apareceu para João na ilha de Patmos, que escreve aqui a Apocalipse. 517 pessoas ao total, eu pergunto, estavam todas loucas, todas endoidecidas, né? Não, elas viram o Senhor Jesus ressurreto. O sermão de Pedro no Pentecostes também, ele anuncia a ressurreição de Jesus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, bastariam fazer um cortejo com o corpo morto de Jesus. Teria acabado naquele momento o cristianismo que estava nascendo. É só mostrar a pessoa morta e acabou. E não conseguiram, por quê? Claro, ele ressuscitou. E essas palavras são tão poderosas que transformaram os discípulos. Porque se você olhar o livro de Atos, o que esses discípulos fizeram? Estando dispostos a passarem por açoites, por prisões, por morte, por martírio. Enfrentaram ameaça, só se faz isso quando você tem uma convicção muito grande. Ninguém brinca de se entregar até as últimas consequências se não tem uma certeza do que está fazendo. É a minha pergunta para você, você morreria por Cristo hoje? Os apóstolos morreram, alguns com lança, outros com flecha, crucificados de cabeça para baixo. Conta-se que um soldado russo entrou numa sala parecida como essa, no tempo do regime comunista, e com aquele clima de terror, a perseguição à igreja, entrou e disse, olha, fechem as portas, nós vamos matar todo mundo. Vocês estão adorando um Deus que o nosso Estado aqui não permite. Mas nós vamos dar uma chance. Aproveite, você tem aí 30 segundos, se você negar o Senhor Jesus e deixar de seguir, se você não está convicto, abra a porta, saia, quem ficar vai morrer. E alguns levantaram de medo, saíram tal, e o grupo foi reduzindo. Última chance, se você não quiser morrer, negue o Senhor Jesus, abandone, mas se você ficar, saiba que você vai pagar com a tua vida. E ficou um grupinho ali, e aí ele pediu para fechar a porta, e ele falou assim, eu também sou cristão, e eu queria me juntar com cristãos de verdade. Eu queria me juntar com discípulos de Jesus, não apenas seguidores. E esse homem então encontrou pessoas que dariam até a própria vida pelo Senhor Jesus. E o grupo diminuiu. Espero que todo mundo ficaria aqui. Porque só por uma forte convicção de que Jesus ressuscitou, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, você vai ficar grudado nesse banco. Porque se você estiver mais ou menos vivendo a sua vida com Jesus, você vai ser o primeiro a falar, eu estou fora. Tem muita coisa para fazer ainda na vida. Mas o projeto de Deus é que justamente você viva para sempre com Ele. E só vai experimentar isso aqueles que em vida foram discípulos do Senhor Jesus. A ressurreição de Jesus implica em tudo ou nada. Não tem meio termo. Não dá para viver mais ou menos com esse Senhor Salvador. Não dá para ser discípulo de Jesus sem ter a certeza dessa verdade de que Ele está vivo. Senão a gente está brincando de adorar, de cantar, está imaginando um monte de coisa. E se a gente não crê nessa ressurreição, toda a palavra de Deus está comprometida. Tudo que a gente faz cai por terra. E muitos crentes têm vivido assim, acreditando e não acreditando, achando que é uma boa porque o evangelho, o cristianismo traz alguns benefícios, né? De repente eu vou ter minha casinha, vou ter um salário melhor, talvez a saúde vai ficar um pouco mais boa, mas isso é longe de ser o evangelho, né? O evangelho é tudo ou nada seguindo o Senhor. Você se lembra dos discípulos de Emaús? Continuando o nosso texto aqui de Lucas, nós temos dois discípulos de Jesus que estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús, e o Senhor Jesus está com eles, só que eles não conseguem enxergar que Jesus está do lado deles, ressurreto. Eles estavam entristecidos. Eles ainda não tinham sido impactados pela ressurreição. Estavam tristes, Jesus do lado deles, em carne e osso, vivo. E não, olha, sabe o que aconteceu? Ele morreu. E aí está todo mundo triste. E aí nós chegamos no terceiro ponto aí da mensagem, a mensagem dos anjos. Uma lembrança do ensino sobre a ressurreição. Como aconteceu lá no nascimento de Jesus, aqui nós temos anjos também anunciando essa ressurreição. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se! Lá, ainda quando estavam na Galiléia, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores. Ele veio para pecadores, mas ele no final ele é entregue por pecadores. Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Essas mulheres sabiam e precisavam ser refrescadas dessa verdade tremenda. E os anjos, então, anunciam as palavras de Cristo sobre a sua entrega, sobre a sua crucificação e sobre a sua ressurreição. E a lembrança foi tão eficaz. E eu queria lembrar você, não mais da ressurreição. Quero crer que você acredita nela. Mas eu quero te lembrar de que Ele vai voltar. E o que a gente vê por aí, cartaz, Ele vai voltar? Ele vai voltar. Você crê nisso? E o que Ele espera? Que você vive uma vida santa. Orar e vigiar. O que é esse vigiar? Esse vigiar é para que a gente viva aquilo que é a expectativa de Deus. Ele morreu na cruz não só para te garantir, te dar uma vida, mas para que você tenha uma vida pura, santa, a imagem do Filho de Jesus. Parecido com Ele, porque nós somos esses cristãos aqui na terra que representam o Senhor Jesus. E é preciso que você viva limpa, limpo, limpa, para que Cristo de fato seja visto em você. Assim que Jesus anunciou a descida do Espírito Santo, Ele ascendeu ao céu, à vista deles, estava lá um grupo de pessoas, e os olhos estavam fitos no céu, Jesus subindo. dois varões, dois anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Ele pode voltar hoje? Pode voltar amanhã? Pode voltar semana que vem? Pode. E você teria alegria em que ele chegasse? Presta atenção nesse texto de Apocalipse, no finalzinho da Bíblia. Uma mensagem para você que é crédulo em Jesus, para você ainda que não faz sentido nenhum tudo que a gente está dizendo aqui, que para você assim, eu estou aqui, mas, meu, Páscoa, Jesus, isso não é para mim. Então preste atenção nessas quase últimas palavras de Apocalipse 22. E eu queria que você ouvisse e prestasse atenção nessa palavra viva de Deus que diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, felizes, plenos, satisfeitos, cheios desse shalom de Deus, que é essa completude, é uma coisa assim que não tem como se sentir melhor. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Você já lavou o seu coração com o sangue de Cristo? Você já lavou os teus pecados, porque só são perdoados pelo Deus perdoador? Somente se você é arrependido, crer no Senhor Jesus, que é o que perdoa pecados, você vai ter direito a entrar nessa cidade pelas portas e estar nessa cidade santa, nessa cidade de Jerusalém, eternamente com esse Deus. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, a igreja diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Você conseguiria, se você é da igreja de Cristo, dizer: vem, Senhor Jesus? Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Preste atenção, você tem sede na sua alma, no seu coração, no seu espírito? Você é uma pessoa, e quando a Bíblia fala de sede, assim, não é essa sede física, porque você vai no bebedouro e você mata a sede. Mas se você tem essa sede espiritual, essa coisa que não fecha aqui dentro, que está seco, que falta algum elemento para você ter plena paz, então, você precisa beber da água que Jesus oferece. Você precisa experimentar o próprio Senhor Jesus que dessedenta. Ele é a vida. E o que causa isso é o pecado. O que causa isso é nosso distanciamento de Deus. O que causa isso é a nossa rebelião contra Deus. E o pecado não é uma coisa leve diante de um Deus santo. Comparando com as nossas leis, seria como que um crime hediondo. O que você deseja para alguém que causa um crime hediondo? Que seja punido. E diante de Deus, todos nós cometemos crimes hediondos e nós nos tornamos condenáveis, condenados diante desse Deus. Mas aquele que reconhece essa secura, esse deserto, porque está afastado do Deus que é vida, basta ele dizer: misericórdia, eu sou assim mesmo. Os meus pensamentos, o que eu falo, o que eu faço não te agrada. O Senhor Jesus veio para perdoar pecados. Por isso a mensagem é: arrepende-te. Arrependei-vos. Crede no Evangelho, crede no Senhor Jesus. E eu clamo e digo para você que ainda não experimentou: arrependa-se dos seus pecados. Aí onde você está, Diga, Senhor Deus, me perdoa, me purifica. Eu quero estar em harmonia com esse Deus Santo. Me dá vida. Eu quero esse Senhor. Eu quero receber essa água, essa graça de Deus. Receba de graça a água da vida. O quarto ponto, a mensagem das mulheres. Alguns reagiram com incredulidade. Outros se maravilharam. Aliás, no nosso texto, um só, né? E eu fui procurar no dicionário, existe maravilhamento, viu? Acredite se quiser. Incredulidade ou maravilhamento. Tais palavras, aquilo que as mulheres contaram, pareciam um como delírio. Sabe o que é delírio? Endoideceu. Doidou. Era uma palavra usada na linguagem médica para alguém que tinha febre alta. O que acontece com alguém que está com febre alta? Quem são as enfermeiras aí, os médicos, né? Fica meio perdidão, né? É assim que eles interpretaram essas palavras de um Jesus que tinha ressuscitado. Vocês endoideceram. Vocês estão delirando. E eles não acreditaram nessas palavras. Os dois discípulos no caminho de Emaús, eles também estavam incrédulos quanto à ressurreição do Senhor Jesus. E Jesus disse a eles, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E sabe o que Jesus tem que fazer então? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Eles precisavam ouvir como que novamente aquilo que estava já escrito, para que eles acreditassem e tivessem fé nos seus corações e pudessem dizer, puxa, a gente ainda não está vendo, mas a gente crê, então é verdade. Depois que Jesus explicou a palavra de Deus, que eles sentaram naquela mesa, e aconteceu o que já tinha acontecido um tempo antes, ali no partir do pão, os seus olhos foram abertos e reconheceram o Senhor Jesus. Se você não está lendo, meditando a palavra de Deus, você não vai acreditar nessa verdade. Não vai. Porque a palavra de Deus é que traz fé, e fé em tudo aquilo que está registrado. Então não se engane. Se você não tem o hábito de conhecer Deus através da palavra de Deus, você vai duvidar de tudo isso, você vai ter os seus olhos tapados, seus olhos fechados, você não vai conseguir viver em santidade, não vai ter alegria, não vai ter paz, não vai ter esperança, porque a palavra que nos foi deixada é que traz tudo isso. E aí quando eles estavam ouvindo a palavra, depois eles testemunham, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Quem já não sentiu esse calorzinho lendo a palavra de Deus? Pode não acontecer todo dia, fique tranquilo. Mas de vez em quando você lê e parece que tem um texto que salta aos teus olhos, que aquece o teu coração, que arde o teu coração. E se você não tem o seu coração pegando fogo pelo Senhor Jesus, pelas coisas de Deus, você precisa voltar a esse livro simples, que cabe num bolso, que tem letra pequena e letra grande, para quem tem problema de visão, que tem versão RA, NVI, NVT, barará, 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 escolha uma boa, mas que tem opções em português, não tem desculpa. E eu gosto da frase que o Dankwar já disse vários anos, né? Esse olhar para a palavra de Deus não é uma questão de tempo, porque se a gente ouvir você e falar, eu não tenho tempo. É uma questão de tomar o tempo, de entender que é prioridade. Entender que não dá para crer e ser aquecido e viver o cristianismo sem que essa palavra habite no seu coração. E eu vou repetir porque isso não é brincadeira. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Às vezes eu ouço pessoas que falam assim, ah, mas eu não estou lendo, mas eu oro muito. Ah, mas é um monólogo com Deus. Não dá para você apenas orar. Você precisa ouvi-lo. Precisa ser um diálogo, uma conversa. E foi o que aconteceu com esses dois cegos no caminho. Quando Jesus começa a explicar as escrituras, aí parece que abrem-se os olhos. Parece não, abrem-se os olhos. Arde o coração. E sabe o que eles fizeram? Eles estavam lá cansados de uma viagem. E o Senhor Jesus sumiu. Quando estava assim revelado, foi embora. E eles falaram o seguinte: agora vamos tirar um cochilo, a gente está bem cansado, no dia seguinte a gente vai. Nada. Naquele momento, eles pegaram, fizeram o caminho de volta para Jerusalém e encontraram lá os outros colegas, discípulos e apóstolos para dizer: nós vimos, essa mensagem é verdadeira. Sabe o que isso me faz? Me faz ver e pensar, é que aquele que tem contato com as Escrituras, aquele que tem o coração aquecido por essa palavra, ele tem pés que vão correr para anunciar essa mensagem para os outros. Eles correram para anunciar para aqueles que não estavam acreditando. Nós vimos, é verdadeiro! Então, se a gente não está falando desse Jesus vivo para os outros, é porque a gente ainda está meio frio com essa palavra. E a gente, se não nos impacta, a gente não vai comunicar. A gente só vai abrir a boca de alguma coisa que a gente está feliz. Pode ver, quando o Corinthians ganha, todo mundo fala, né, Igor? Não, mas agora você vai ser corintiano hoje. Quando você vai num restaurante, come uma comida gostosa, você sai e quer contar para todo mundo. Você não fala o valor, né, porque vai não assustar o outro, né? Mas você conta o que você comeu. Alguma coisa que está quente no seu coração, você compartilha. Então, a palavra de Deus aqueceu esses dois discípulos no caminho de Emaús. O coração deles ardeu. E eles foram correndo de volta. Esqueceram o cansaço. Aí não tem mais nada que impeça. Porque o raciocínio é outro. É o Senhor Jesus que importa. Eu vi, Ele existe. Eu quero que os meus amigos, os meus familiares saibam disso. Um Pedro, ele corre ali até o sepulcro. Ele se abaixa, ele só vê os lençóis de linho. Mas diz que ele se retira para casa, maravilhado daquilo do que havia acontecido. Você tem se maravilhado com a palavra de Deus, com as verdades que nós temos nesse livro? Você se lembra de 1 Coríntios 15, 17 e 20? Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, mas eu quero ler esse texto agora afirmativamente. Então acompanhe comigo. Aí na tela, você vai ter que pular um, Padovani. Isso, olha lá. Cristo ressuscitou e a nossa fé não é vã. E já não permanecemos nos nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo serão ressuscitados. A nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Somos os mais felizes de todos os homens. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Deus seja louvado, hoje e sempre. Porque nós não estamos brincando de cristianismo. Nós temos um Deus vivo. E eu queria terminar com quatro implicações. Na verdade, lembrar e que você guarde e leve para casa quatro implicações. A primeira: ame o Cristo vivo. Exagere no amor por Ele. Pensa alguma coisa, como aquela mulher que pegou aquele bálsamo, equivalente ao valor de um ano de trabalho, e para ela não custou. Tamanho era o amor que ela tinha por Jesus. Compre Bíblias. Eu vou comprar uma caixa de Bíblias. Eu vou dar para todo mundo. Alguma coisa que Deus te deu, talentos, dons, habilidades, quanta coisa. E ninguém tem desculpa. Faça alguma coisa exagerada em demonstração de amor, acorde de madrugada. Mas não vá ao túmulo porque você não vai encontrar ninguém. Jesus já está vivo, né? Segunda coisa, o túmulo vazio. A morte tem jeito. Se alguém falar para você: ah, estou assustado com a morte, fala assim: a morte tem jeito. E diga então quem deu jeito na morte. Em Cristo você tem vida. Em Cristo Jesus você tem a vida. E a vida eterna. 3. Lembre-se da palavra do Senhor Jesus em relação à sua volta. E a volta dele é uma mensagem que nos empurra para a santidade. Não brinque em viver meia boca. Viva seriamente. Seja leal, seja honesto. Não espere para amanhã. Tem coisa para acertar, tem coisa para se arrepender, acerte, põe em ordem a sua vida. Não brinque de esperar, vai ser tarde demais. E as nossas obras nos acompanham. Tem desdobramentos na eternidade. Então viva de forma pura, santa. Quarto e último ponto. Em contato com a palavra de Deus, diariamente, você vai ter os seus olhos abertos, um coração aquecido e pés velozes para testemunhar do Jesus vivo. Você vai ficar maravilhado e vai deixar que outros também se maravilhem com essa mensagem. Então, simples, mas não deixe um dia sequer de ler essa palavra que é viva e eficaz. Uma palavra que traz alegria, uma palavra que traz sabedoria, uma palavra que tira você da depressão, tira você de uma vida sem sentido. Ela traz aquilo que é o anseio de todo ser humano. Então, você que já é fiel nisso, continue, persevere, se alimentando e deixando que essa palavra habite ricamente no teu coração. Amém? E feliz Páscoa. Jesus vive. Senhor nosso Deus, nós somos gratos porque nós não estamos aqui, Deus, cultuando um Jesus que está morto, mas nós temos um Jesus que está aqui, que nos vê, que nos ama, e nós queremos dizer que nós te amamos. E nós aguardamos a tua volta, Pai. Nós aguardamos ansiosamente a tua volta, porque sabemos que ainda tem muito por vir ao teu lado. Mas enquanto isso não acontece, Deus, nos dá de vivermos uma vida pura, uma vida santa, uma vida que caminha lado a lado com aquele que tudo fez por nós. Senhor Deus, nos dá um coração pegando fogo para viver este amor, porque o amor de Jesus foi prático. E o Senhor nos chama para vivermos também esse amor como o Senhor nos amou. E que nós então tenhamos atitudes e ações que sejam de fato relevantes como demonstração do que vai aqui no nosso coração por Ti, Deus, como gratidão por aquele que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Senhor Deus, eu quero orar por aqueles que estão aqui nesta manhã, que ainda não abriram o seu coração. Faz esse milagre, Senhor Deus, de um despertamento que vem do Espírito Santo, para que haja, Deus, arrependimento, que haja, Deus, confissão de pecados, que haja vida de Cristo entrando em vidas aqui nesta manhã. Senhor Deus, salva. Salva jovens, salva adultos, salva crianças. E, Senhor Deus, nós estamos prontos para ajudar pessoas a entenderem essa gloriosa mensagem da ressurreição, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Fortalece, Deus, o teu povo neste dia. Que não seja apenas comemorações que vão passar rapidamente, mas que seja, Deus, uma festa com um coração grato por aquilo que o Senhor Jesus fez, vencendo o poder da morte. E promete que a ressurreição para aqueles que estão em Cristo Jesus. É em teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém. Deus abençoe a sua vida.